Bienvenue à la première grammaire en pratique de l'unité 23. Unité 23, c'est toujours incroyable quand je dis que c'est unité 20 quelque chose. Bon, tu sais déjà que dans cette unité, on parle du langage familier, des mots plutôt informels qu'on utilise avec tes amis, avec la famille. Mais dans ce cours, on va parler de quelques mots familiers, ça c'est important, mais aussi on va parler des pronoms toniques. Les pronoms toniques, alors c'est quoi ça? Bon, tu t'es rendu compte, bien sûr, qu'en français, on a par exemple deux possibilités pour le mot « eo ». Alors, pour dire « eo », « eo » peut utiliser « moi », mais je peux aussi dire « je ». Alors, « moi » et « je », ce sont deux traductions possibles pour le mot « eo » in portugais. C'est la même chose pour le mot « você ». Alors, tu sais qu'on peut dire « toi » et « tu ». Alors, quand je dis « je » et quand je dis « tu », ça c'est des pronoms personnels. Pronoms personnels. Le nom grammatical n'est pas trop important, donc t'inquiète pas trop. Mais bon, je, tu, le pronom personnel, et moi et toi, ce sont les pronoms toniques. Et voilà, c'est ça qu'on va voir dans ce cours. Et on va aussi voir des mots qui changent de genre. Genre, ça veut dire género. Donc on va voir des mots qui changent par rapport au portugais. Alors, on commence. Première phrase. Moi, je bosse dans une start-up. Et toi? Donc, moi, je bosse dans une start-up. Et toi? Moi, je bosse et au travail. Et encore une fois, quand je dis moi, je bosse, je veux renforcer le fait que c'est moi, je parle de moi. Moi, je bosse dans une start-up. Se a gente traduz isso em português, não faz muito sentido. Eu trabalho em uma startup. Mas em francês, c'est très important. Moi, je bosse dans une startup. Eu trabalho em uma startup. Et toi? E você? Et toi? Alors, ça c'est important. Quando a gente tem o pronom tonique, pode ser antes do sujeito da frase. Por exemplo, moi, je bosse. Eu não posso dizer je bosse. Mas, moi, je bosse. E quando eu tenho uma frase terminando com a pessoa, nesse caso, e você, ou quando não é o sujeito da frase, a gente tem que usar o pronom tonique, nesse caso, toi. Et toi. Eu não posso dizer et tu, mas et toi. Moi, je bosse dans une startup. Et toi. Donc, é esse tipo de coisa que a gente vai ver nessa aula super important. E, claro, palavras da linguagem familier, dessa linguagem mais informal, como je bosse. Normalmente a gente diria je travaille, essa linguagem normal, courant, e je bosse seria a maneira mais informal, tipo eu trampo em uma startup, que a gente vai utilizar entre amigos, mas a gente pode ver no cinema, em séries, em música. Donc, bosser significa trabalhar de maneira informal ou trampar. Alors, phrase 2, a pergunta é: c'est qui elle? E a resposta, c'est la nouvelle de la classe. C'est la nouvelle de la classe. Elle est brésilienne. Alors, c'est qui elle? Quem é ela? Quem é essa moça, essa mulher? C'est qui elle? E a resposta, c'est la nouvelle de la classe. É a nova da turma. É a menina que é nova na turma, na sala. Elle est brésilienne. Ela é brasileira. Elle est brésilienne. Perceba que aqui o pronom tonique é elle, no caso da pergunta. C'est qui elle? E no caso de elle, não tem diferença. O elle é tanto o pronome pessoal como o pronome tônico. Por isso, não muda. C'est qui elle? Elle est la nouvelle de la classe. Après, phrase 3. C'est moi ton meilleur. Ton meilleur ami. N'est-ce pas? C'est moi ton meilleur ami, n'est-ce pas? Et la réponse, bien sûr, mon vieux. Mais bien sûr, mon vieux. Alors, c'est moi, ou seja, sou eu, ton meilleur ami, o seu melhor amigo. N'est-ce pas? Não é mesmo? Né? C'est moi ton meilleur ami. Alors, aqui, attention, a gente não pode dizer c'est je ton meilleur ami. Não, c'est moi ton meilleur ami. E a resposta, bien sûr, mon vieux, bien sûr, claro, é claro, Mon vieux, que literalmente é meu velho, mas para dizer meu caro amigo, mon vieux, uma maneira carinhosa de tratar o amigo. C'est moi ton meilleur ami, n'est-ce pas? Bien sûr, mon vieux. T'inquiète pas, não se preocupe, você não vai perder esse posto tão importante. Típico de filme, de desenho, de criança, mais bon, c'est possible qu'on entende ça. Après, phrase 4. La nouvelle camarade anglaise est très sympa. Mais toi, t'es ma meilleure amie. T'es ma meilleure amie. La nouvelle camarade. Camarade, claro, a gente pode traduzir como camarada, mas é uma palavra que a gente usa muito para colega de turma, seja na escola, seja na faculdade. A gente usa a palavra camarade. Donc, la nouvelle camarade seria a nova colega, a nova estudante, colega de classe, anglaise, a nova colega inglesa, est très sympa. É muito simpática. Ela é très sympa. Sympa vem da palavra sympathique, mas é muito raro que a gente use em francês hoje em dia. Sympathique, que é uma palavra muito longa, então a gente fala sympa. Ela é très sympa. Mais toi, mas você, t'es ma meilleure amie. Você é minha melhor amiga. Alors, mais toi, mais você, a gente não pode dizer mais tu, não? Mais toi, porque não é o sujeito da frase. Mais toi, t'es ma meilleure amie. E ali, perceba que a gente tem uma linguagem escrita muito informal. Então, numa linguagem formal, a gente escreve tu es ma meilleure amie. Mas na hora de falar, a gente sempre fala t'es ma meilleure amie. É muito raro que a gente fale devagar. Tu es ma meilleure amie. Então, isso a gente pode escrever, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, t'es ma meilleure amie, de maneira informal. Après, phrase 5, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Frase bem forte. Lembra que a gente viu ne, que é sinônimo de seulement, somente, apenas. Então, tu ne penses qu'à toi. Você pensa somente em você. Você pensa somente em você. Você não pensa em mim, você não pensa nos outros. Tu penses qu'à toi. De novo, eu não posso dizer tu penses qu'à tu, porque o tu é o sujeito da frase lá no início. Tu ne penses qu'à toi. Você só pensa em você. E isso é uma coisa muito ruim. Mas bom. Après, phrase 6. Lui, il est belge. Lui, il est belge. Alors, lui, il est belge. Eu quero comparar essa frase com elle. Elle est belge. Belge significa belga. E é comum que a gente fale assim. Lui, il est belge. Moi, je suis brésilien. Mais attention. Se a gente fizer a mesma coisa no feminino, ficaria elle. Elle est belge. Ela é belga. E o que eu quero mostrar com isso? Que o pronome tonique, como eu disse antes, no feminino é o mesmo. Elle, elle. No masculino é diferente. Lui é o pronome tonique e il é o pronome pessoal. Donc, lui, il est belge. Elle, elle est belge. Allez, on continue. Phrase 7 qui dit: Monsieur, c'est nous qui avons réservé un premier. Mais monsieur, c'est nous qui avons réservé un premier. Senhor, c'est nous qui avons réservé. É nós que reservamos. Que reservamos. Essa frase é estranha. É nós que reservamos? Não. A gente pode dizer simplesmente nós que reservamos en premier. Primeiro. Imagina que tem dois casais esperando na fila de um restaurante. Um chegou antes, o outro chegou depois. E o que chegou depois está sendo conduzido para a mesa primeiro. E aí o casal que reservou antes chega e diz: Monsieur, pro garçom, Monsieur, c'est nous qui avons réservé en premier. Nós que reservamos primeiro. Como assim você vai levar eles para a mesa? C'est nous qui avons réservé en premier. De novo, c'est nous, aqui a gente tem o pronom tonique, mas no caso de nous, não muda. É nous e nous, sempre igual. Mesma coisa para o vous, assim como acontece para o elle, que não muda. Ou seja, muda no caso de moi e je. Muda no caso de toi e tu, que é diferente. Lui, que é para il. Mas no caso de elle, nous e vous, não muda, que ficam faltando é eles e elas, que a gente vai ver daqui a pouco. Alors, on continue phrase 8. Moi aussi, je suis dispo dimanche prochain. Moi aussi, eu também, je suis dispo, eu estou disponível. Dispo vem de disponible. Moi aussi, je suis dispo dimanche prochain. No próximo domingo. Mas em português fica bem estranho. Eu também, eu estou disponível no próximo domingo. Imagina que alguns amigos estão combinando de fazer uma festa no fim de semana seguinte. E aí, um diz, eu posso no domingo que vem, eu também. E aí, eu digo, moi aussi, je suis dispo dimanche prochain. Esse moi aussi é para dizer eu também, para reforçar a mensagem de que eu também estarei disponível, eu também posso no domingo que vem. Alors, phrase 9. Je ne mange pas de viande et lui non plus. Je ne mange pas de viande, eu não como carne, et lui non plus. E ele também não. Non plus significa também não. Et lui non plus. Alors, por que que a gente usa o lui? Porque eu não tenho a frase inteira para usar il. Mas eu poderia dizer je ne mange pas de viande et lui, il ne mange pas de viande non plus. Isso seria possível. Lui, il ne mange pas de viande non plus. Eu reforço que eu estou falando dele, dizendo lui, il ne mange pas de viande non plus. Assim como eu poderia dizer moi, je ne mange pas de viande, quando eu quero reforçar a ideia inteira. Mas lembrando que o il e o lui têm funções diferentes, são usados em momentos diferentes. C'est tout bon? Après, phrase 10. C'est vous, monsieur Coutances? C'est vous, monsieur Coutances? Você é o senhor Coutances? C'est vous, monsieur Coutances? De novo, a gente tem o vous que está no complemento da frase, não como sujeito, mas o vous não muda, é sempre vous. Agora, se eu fosse perguntar para você, a frase seria c'est toi, monsieur Coutances? Não faria muito sentido, porque toi e monsieur, a gente não vai combinar. Quando a gente trata por monsieur, a gente vai usar vous. Mas eu poderia dizer, por exemplo, se seu nome fosse Rafael, c'est toi, Rafael? Ou se seu nome fosse Clara, c'est toi, Clara? Eu não posso dizer c'est tu, Clara. Não, c'est toi, Clara? C'est toi, Rafael? Nesse caso, c'est vous ou vous não muda. C'est vous, monsieur Coutances? Après, phrase 11. Tiens, j'ai acheté ce bouquin pour toi. Tiens significa pega ou toma. Olha aqui, pega lá. Tiens, quando eu entrego alguma coisa para alguém de maneira informal, eu vou dizer tiens, aqui, pega. Tiens, j'ai acheté ce bouquin. Eu comprei esse livro, ce bouquin. Bouquin é a palavra informal para livre. Livre. Livre é livro, de maneira geral. E bouquin é uma palavra um pouco mais familiar, um pouco mais informal, que também significa livro. Donc, tiens, j'ai acheté ce bouquin pour toi, para você. O que é muito legal de ouvir de qualquer pessoa. Eu, pessoalmente, adoro ganhar livros de presente em qualquer momento da vida. Em tese, qualquer tipo de livro, porque geralmente quem me dá livro sabe o meu gosto. E eu adoro quando alguém chega pra mim e fala, tiens, Felipe, j'ai acheté ce bouquin pour toi. E je dis, merci beaucoup, je suis très content, merci. Alors, on continue, phrase 12. Les dimanches, j'aime bouquiner au lit. Pas toi? Alors, les dimanches, nos domingos, ou aos domingos, j'aime bouquiner, eu gosto de... Et bouquiner, alors, vem da palavra bouquin, que a gente viu que é livro de maneira informal. Bouquiner, ça veut dire ficar lendo, ler por um determinado período de tempo. Donc, les dimanches, j'aime bouquiner au lit. Nos domingos, eu gosto de ficar lendo, de passar horas ou passar o dia lendo au lit, que significa na cama, au lit. Pas toi? Pas toi, você não? Você não? Eu sim. E você? Pas toi? Alors, les dimanches, j'aime bouquiner au lit. Pas toi. Moi, personnellement, j'aime bouquiner les dimanches, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, ben, peu importe. Franchement, c'est un exercice que me plaît beaucoup. Mais bon, on ne peut pas le faire tous les jours, ça c'est dommage. Mais bon. Phrase 13. On organise chez moi la soirée de départ d'Adrien. Alors, on organise chez moi, a gente organiza, a gente está organizando, a gente vai organizar. A gente usa no presente o organiza, mas em português a gente poderia traduzir de diferentes maneiras. Então, a gente pode dizer a gente está organizando, por exemplo, chez moi, na minha casa, la soirée de départ, a festa de despedida. A festa de despedida d'Adrien, do Adrien. Então, on organise chez moi. E aqui é importante, sempre que a gente usa chez, depois de chez, a gente vai colocar o pronom tonique. Então, chez moi, chez toi, chez lui, na casa dele, chez elle, na casa dela, chez nous, na nossa casa, chez vous e chez eux, na casa deles, e chez elle, na casa delas. Mas a gente vai ver eles e elas daqui a pouco. Donc, on organise chez moi la soirée de départ d'Adrien. On organise chez moi. Après, phrase 14, je vais chez toi pour bosser les examens. Je vais chez toi, eu vou na sua casa, je vais chez toi pour bosser, para trabalhar. Bosser pode ser trabalhar, mas nesse caso pode ser estudar. Estudar, se preparar para uma prova. Donc, je vais chez toi pour bosser les examens, para estudar, para me preparar para as provas que vão começar na semana que vem, por exemplo. Donc, je vais chez toi pour bosser les examens. Phrase 15. Même moi, je ne connais pas la réponse. Même moi, mesmo eu, ou melhor, nesse caso, nem eu, je ne connais pas la réponse, nem eu conheço a resposta. Que a gente pode imaginar um professor que talvez sabe de absolutamente tudo de química, vê um exercício e diz, ben, même moi je ne connais pas la réponse. Ou o exercício está mal feito, ou eles estão inventando coisas aqui, mas même moi je ne connais pas la réponse. Portanto, eu acho que eles se enganaram. Même moi je ne connais pas la réponse. Après, phrase 16. Je n'ai marre de mensonges. Phrase forte. Je n'ai marre de mensonges. Casse-toi. Casse-toi. Je n'ai marre de mensonges. Je n'ai marre significa eu cansei, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. Je n'ai marre. Eu cansei, eu não aguento mais. Eu cansei de mensonges, eu cansei de mentiras. Mensonge é a palavra para mentira, que vem de mentir, que é mentir. Mensonge, mentiras. Casse-toi. Casse-toi significa vai embora, sai daqui agora. Sai daqui. Casse-toi, sai da minha frente. Casse-toi. Je n'ai marre des mensonges. Après, phrase 17. C'est bien moi qui ai été à tes côtés quand tu étais malade. Aqui de novo a gente vai escrever de maneira informal quand tu étais malade. A maneira certa de escrever é sempre com tu étais. Aqui a gente está mostrando a maneira mais informal de escrever essas coisas, por isso quand tu étais malade. C'est bien moi, c'est bien moi seria fui eu, era eu que estava do seu lado, que é été à tes côtés. Que fiquei, que estava, que fiquei do seu lado, que é été à tes côtés quand tu étais malade, quando você estava doente. E agora que você ficou bem, você nem me telefona, não responde as minhas mensagens, mas eu me lembro, c'était bien moi qui ai été à tes côtés quand tu étais malade. E que triste que agora você não me responde. Isso acontece, já aconteceu com todo mundo, vai acontecer ainda. C'est normal, c'est normal. On continue, phrase 18. Qui met la table? Qui met la table? Qui met la table? significa quem coloca a mesa, ou de maneira mais coloquial, quem vai arrumar a mesa. Quem é que vai arrumar a mesa? Mettre la table significa colocar a mesa, arrumar a mesa para uma refeição. Qui met la table? E a resposta é moi. Moi significa eu. Moi. Agora vamos fazer o exercício. E se eu dissesse você, é você que vai arrumar a mesa, eu diria toi. C'est toi qui mets la table. Se eu fosse falar ela, eu diria elle. C'est elle qui met la table. Se eu fosse dizer que é ele que coloca a mesa, seria lui. C'est lui qui met la table. Se eu fosse dizer nós, nous. C'est nous qui mettons la table. Se eu fosse dizer vocês, c'est vous qui mettez la table. Se eu fosse dizer eles no plural, seria eux. Aqui que é a palavrinha eux. O som é simplesmente e, a gente escreve com um X no final, mas não lê. C'est eux qui mettent la table. Eles que vão colocar a mesa. E. Lembrando que e é o tonique de il. E para elle, não muda. C'est qui met la table? As minhas irmãs, ou as meninas. C'est elle. Ce sont elles qui mettent la table. No caso de elle, não muda. E é o tonique de il. Elle é o tonique de elle, sem mudar. Aqui a gente viu todos, c'est tout bon? Claro que os que a gente mais usa são moi e toi, os mais comuns em conversa, mas é importante conhecer todos eles. Après, phrase 19. Les enfants. Aqui, um pai cansado com os filhos diz: Les enfants, taisez-vous. Taisez-vous. Alors, aqui a gente tem o verbo se taire. Se taire, que significa ficar em silêncio, ficar quietinho. Aqui, o pai pode estar bravo com os filhos porque estão fazendo muita bagunça, gritando mais da conta. Ele diz: Les enfants, crianças, taisez-vous. Fiquem quietinhas, parem de gritar, parem de fazer barulho, fiquem quietas. Taisez-vous. Fiquem quietas. Essa é uma maneira um pouco mais educada, um pouco mais polida, porque tem outras que a gente diz mal poli, que são mal educadas, não vou repetir aqui. Mas uma maneira forte de dizer para as crianças ficarem quietinhas é taisez-vous. Taisez-vous. Já deu, passou da conta, passou do limite. Taisez-vous. Après, phrase 20. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est bien vous qui aviez raison. Aqui alguém percebeu que deu alguma mancada e pede desculpa. Je suis désolé. Me desculpe. E a gente sabe que é um homem, porque esse désolé tá só com e accent aigu. Se fosse uma mulher, teria e accent aigu e mais um e depois. Então, me desculpe. C'est bien vous. É bem você. Você, o senhor ou a senhora, formal. Qui aviez raison. Que tinha razão. Essa tradução literal, c'est bien vous qui aviez raison. Que, claro, é melhor de dizer você tinha mesmo razão. C'est bien vous qui aviez raison. Je me suis trompé. Eu me enganei. Je me suis trompé. C'est bien vous qui aviez raison. Phrase 21. Je l'admire. Je l'admire, elle, é simplesmente eu a admiro. Por que que a gente repetiria esse elle no final? É só para reforçar o quanto eu admiro ela. Em português pode parecer um pouco estranho, mas é normal. Je l'admire, elle. Eu a admiro muito, eu realmente a admiro. Se eu fosse falar, por exemplo, eu te admiro, seria je t'admire. Toi, eu te admiro, você. Então, algum amigo que chega, por exemplo, dizendo: tô com a autoestima lá embaixo, tô cansado, eu acho que não faço nada direito. Você fala: cara, para com isso. Moi, par exemple, je t'admire, toi. Eu te admiro. Por que que você tá falando isso? Como exercício, vamos ver se eu fosse falar, por exemplo, que eu o admiro, eu admiro ele, o meu pai, o meu avô, por exemplo. Eu diria: je l'admire, lui. Lembra que pro lui. Para ele, a gente muda o pronome tonique. Então, je l'admire, elle, eu a admiro. Je l'admire, lui, eu o Ajimiru. Et finalement, on voit un exemple très important. Je suis sûr que tu as déjà entendu un exemple comme ça, peut-être avec Yann par exemple. La question, quand on voit un ami, alors d'une façon très informelle, on dit salut la forme. Salut la forme, qui seria oi, tudo bem? Ou la forma, a gente poderia traduzir como tudo em forma. A minha avó diria tudo em riba, tudo bem, tudo em boas condições. La forma. E a resposta, cucu. Cucu é como salut, mas ainda mais informal para pessoas muito próximas ou para pessoas da família, por exemplo. E a resposta, cucu, ça va, super. Et toi? Cucu. Então, de novo, oi, mas ainda mais informal. Ça va, super. Tudo bem, tudo vai muito bem, tudo vai super bem. Et toi? E você? Et toi? De novo, o tonique de tu é toi. Isso você já sabe. Eu não vou dizer ça va super et tu. Não, ça va super et toi. Alors, c'est tout bon? Donc, j'espère que tu as bien compris les exemples de langage familier, mais surtout le pronom tonique, ça c'est super important. Dans le prochain cours, la deuxième grammaire en pratique de cette unité, on va voir un peu plus de langage familier et les connecteurs logiques, ça c'est super important. Donc, on se voit dans le prochain cours. Au revoir!